you know, at all the sends with the master. And then you can bring that one back up again to the same level it was before.
Okay, because I was going to do that, but I saw Desmond select the channel and do some configuration when he deassigned the mic.
When he what, sorry?
When he deassigned the mic so it wouldn't sound out the house.
When did you do that?
Last session.
This is...
Oh, he hasn't put it back in again.
Let's talk about IPv6 in Latin America, 1330 on November 18th, 2013 in Libertador C.
Okay. We can bring the level back up on the house, same as it was before.
You're good? You don't have to turn it off. Don't worry.
Check. Check. Check, check. Check.
for the third one. Yeah, there you go.
Mike Stein.
I don't speak English very well. I'm
sorry. Todo bien, disculpa. ¿Queréis los pies, el micrófono? ¿Bajos? ¿Lo hago?
¿O los tienen? Yo lo escucho para ellos, porque en realidad yo voy a hacer el que hago la conducción. Entonces yo me quedo con uno.
Okay.
Y pienso que ellos pueden ir rotando, pero. No, no sé si.
¿Hay para todos?
No, hay para dos.
¿Dos hay pies? Dos, no. Dos pies para dos micros.
No, no, digo micros.
Micros.
Ahí sí, para. Dos nada más. Y bueno, entonces. Perfecto. Dale. Lo que hacemos es, yo voy a tener un micrófono
y hay uno más que se lo vamos pasando,
rotando. Perfecto. Sí, va a ser más cómodo que mover los cables ahí atrás.
Bueno. Buenas tardes a
Boa tarde a todos. Bem-vindos a esse bate-papo sobre falar de PV6. Nós estamos vendo o hashtag para se comunicarem com os painelistas nesse debate, debate-papo. Eu gostaria de dizer que, se vocês tiverem qualquer pergunta ou qualquer comentário, vocês podem fazer por Twitter e a gente vai colocando na conversação. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, que tem alguma coisa a ver ou não. Eu sou Gonçalo Camarata, eu sou uruguaio, eu sou comunicador, eu vou moderar tudo isso. Eu não venho de Montevidéu, sou da Vila Angostura. Eu estava na montanha. O que isso tem a ver? Vocês devem estar perguntando. Eu saí na quinta de Montevidéu, teve que fazer a minha mala misturando roupa para correr na montanha, na Vila Angostura. Muito interessante. Então, de tênis, calça de abrigo, energéticos, bebidas. E também tive que misturar o suficiente para estar aqui. Então, sapato de couro, uma camisa. Então, nessa dicotomia, sempre alguma coisa que falha. E por isso tem essas meias horrorosas, que estão excelentes para correr na montanha. Mas alguém vai dizer, pô, que meia horrorosa, branca. E provavelmente alguém ia comentar, quando eu me sentasse, que meia horrorosa que esse cara usou. Os painelistas, talvez vocês já conheçam. Começando pela minha direita, Federico Guiglione, BT, provedor de serviços da internet da Argentina. Carlos Martínez, da LACNIC, no Uruguai. Jorge Vigia, de Cuba. E Leon Felipe, da Lacralo, que são usuários finais do México. O que nós concordamos anteriormente é que, por ordem alfabética, cada um deles vai falar alguns minutinhos sobre a sua posição, sobre o protocolo IPv6. Vamos começar, então, com o Federico. Ah, já estava guardado o microfone. Boa tarde a todos. Eu sou o Federico Guiglione, eu sou da BT Global Services, gerente de produto regional para toda a América Latina, para todos os produtos de conectividade, incluindo a internet. Por um lado, é muito interessante, gostaria de agradecer a ICANN por ter me convidado a participar desse evento, e eu gostaria de falar da posição de um provedor de serviços de internet ao oferecer IPv6. Nós sabemos que esta é uma prioridade e, para nós, como empresa, nós achamos que poderemos fornecer com inovações e serviços de alta qualidade e fazer com que todos na cadeia obtenhamos os benefícios do IPv6, desde o ponto de vista do operador, dos usuários, dos provedores. Então, é isso que é importante na hora de oferecer essa infraestrutura de serviços, em que todos possamos aproveitar essa sinergia. Já falamos aqui de IPv4, é importante iniciar urgentemente a transformação para o IPv6. Carlos, boa tarde a todos. Então, gostaria de fazer eco às palavras do Federico, agradecendo a ICANN a oportunidade de participar nesse bate-papo. Painel, não queria dizer painel, porque painel é muito chato. Eu acho muito bom estar aqui com gente de diferentes organizações e pontos de vista. Como me apresentou Gonçalo, eu sou da LACNIC, é o registro latino-americano de endereços. Então, o que nós estamos administrando é os endereços que ainda sobram. Até o fim da semana, vocês vão ficar mais assustados com isso. Eu gostaria que o que fosse positivo dessa região é que vocês voltem às suas organizações e transmitam a urgência que acho que é necessária. Lá da Jadalacni e outras organizações, temos falando já com um tipo de telepatia. Bom, na verdade, o IPv6 já chegou, então o momento é agora. Eu sou o Felipe Sanches, eu venho do México, eu participo ativamente da Lacralo. Eu gostaria de falar do IPv6 do ponto de vista dos usuários, como nos afeta e como fazer para levá-lo adiante e contribuir com a LACNIC, por exemplo, que está impulsando a migração para IPv6 e fazer com que os usuários, nós como usuários, queremos que esses provedores forneçam esse serviço. O Jorge. Ah, bom, agora é minha vez. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer à ICANN por ter me convidado nessa atividade, como disse o Carlos, embora para muitos são atividades que têm música, vídeo, não vai ter isso aqui. Então, vamos somente falar de IPv6 e atividades comuns e falar da IPv6, como é que isso vai nos ajudar. Eu venho de Cuba e hoje eu represento a região da América Latina e Caribe dentro da ASO, que é um comitê da ICANN que tem a ver com as políticas globais de endereçamento na internet e dizer que o trabalho que nós fazemos, nós recebemos informações dos usuários finais, registros regionais e provedores, e alguns têm um caráter mais geral. A ideia fundamental é tentar transmitir para vocês ideias, experiências, motivações para que o IPv6, o qual já temos lutado por ele já na nossa região e no resto do mundo, queremos que a transição para o IPv6 ou a integração da IPv6 na estrutura atual da internet, isso pode ser um pouco traumático, e que seja o mais suave possível, que os usuários da internet se beneficiem, que possam continuar a crescer, que novas oportunidades de negócio apareçam, novos conteúdos, e que tenhamos a opção, nós da América Latina, de participar de forma vantajosa numa mudança da infraestrutura global. No IPv4, nós já chegamos um pouco tarde, mas no IPv6, nós participamos desde o início, como as outras regiões. E eu acho isso é uma grande vantagem e não devemos esquecer disso. Bom, muito obrigado. Para começar, bom, eu não pertenço ao mundo da internet, eu não sou engenheiro, e quando eu comecei a olhar esse tema, a primeira pergunta que surgiu, falei com os quatro presentes aqui, a principal dúvida é dizer, bom, qual é o problema, qual é o segredo, por que isso não foi feito ainda? Ninguém me diz, eu li na Wikipédia também, e a minha namorada também é engenheira de sistemas, ela não conseguiu me explicar. Eu tentei pesquisar, não tem nada que diz, não, tem esse IPv4, ou, há um problema com o IPv6 para que esse protocolo seja implantado. Então, por favor, eu gostaria que vocês me esclarecessem isso. Carlos, eu não sei por onde começar. O PVK é como uma droga suave e que os operadores já se acostumaram tanto em PV4 que eles não conseguem pensar em usar outra coisa. Há um problema real que o PV4 e PV6 não são exatamente compatíveis pelo cabo e temos a necessidade de operar como duas redes em separado. E isso tem impacto no custo e operacional. Eu diria que há 5, 6 anos era uma desculpa para não usar o IPv6, mas eu acho que agora já não é assim. Eu acho que a internet está num ponto em que a sua natureza vai mudar. É como se eu tivesse parado nas trilhas do trem e o trem vai me atropelar. Então, independente do trilho que esteja, o trem vai me pegar. Então, é uma forma muito diferente de operar do que nós estamos acostumados com o IPv6. Bom, poderiam talvez as maneiras ter sido melhores, mas são assim. Uma rede que deveremos operar terá características de mais difícil operação. Vai ter mais dispositivos intermediários, que vai tornar mais complicado. Essa parte complicada sempre cai para mim, porque eu sou operador. Na verdade, há muitas coisas para resolver. A rede hoje permite algumas coisas, mas por causa da quantidade de usuários, ela não conseguiria mais. Nós temos dificuldades quanto ao direcionamento ou os endereços de IPv4 já estão esgotados. Eles já precisam, tendo que usar NAT, que são os endereços dentro do IPv4. Para continuar a usar IPv4, não conseguimos mais aumentar o número de endereços. Alguns aplicativos deixam de funcionar. Então, nós precisamos de algo que nos abra a cabeça e nos faça pensar no IPv6 como algo nativo, alguma coisa que começou a crescer e não cresceu tão rápido quanto esperávamos. Nós achamos que isso é parte de uma evolução. Honestamente, quando começamos a trabalhar, dissemos, bom, o que nós vamos fazer? Vamos oferecer IPv6 ou vamos ver quem é que dá o primeiro passo? E isso aconteceu em 2006. Naquela época, nós pensávamos, bom, para onde vamos? Em 2007, já vimos todo o processo de migração que foi completado em 2007. Então, hoje podemos oferecer IPv6 como parte das soluções da empresa para a internet. Em vez de pilha dupla ou dual stack, permitindo, então, uma transição mais amena, mais flexível para os clientes. Então, na verdade, se espera que tenha uma inundação de clientes, mas, na verdade, isso não aconteceu. Nós promovemos o IPv6, porque trará muitos benefícios, e isso acontece em muitos campos. Então, todas as partes do processo serão simplificadas, mas tem uma complexidade de administração ou de gestão. Então, nós temos que dar aos clientes os elementos para que continue crescendo e que mantenham essa infraestrutura. A potência do IPv6 é praticamente infinita e, por isso, apoiamos isso como um passo a mais na evolução das redes, na manutenção da conectividade e uma conectividade muito mais inteligente do que nós oferecemos hoje. Vou pegar o microfone. Querem dois? Não preciso falar em estéreo. Então, é importante saber alguma coisa disso. O futuro, ele é desenhado a partir do presente. Então, se nós queremos saber o que vai acontecer com a internet nos próximos anos, temos que começar a desenvolver ou desenhar a tempo. Como disse o Carlos, a probabilidade de ter que trabalhar com dois protocolos de forma simultânea, como se fossem duas redes em paralelo, isso é um problema. Mas o que acontece é que, embora tenhamos nos acostumado a usar o IPv4, o que acontecendo é que as pessoas continuam investindo na rede, então não teria sentido investir constantemente e não incorporar o IPv6, que é o protocolo que vai fazer com que todas as redes evoluam. Então a preocupação com custo não é exatamente válido. Continuam comprando equipamentos, quais? A versão 4 que já conheciam. E deveriam investir em capacitação, que é importante. Então, não importa se seja versão 4 ou 6, ou com os dois protocolos, os engenheiros precisam ser capacitados, assim como os desenvolvedores, para fazer melhores aplicativos. Então, eu acho que o custo não seria essa uma primeira barreira. Eu acho que a principal barreira é como se percebe o problema a partir dos diferentes níveis da cadeia. Há pouco tempo conversamos e eu lembrei muitos daqui que têm um pouco mais de anos, uns até mais velhos do que nós, lembrarão que há uma questão que me volta sempre à mente, que foi o problema do ano 2000, que seria o bug do milênio, o bug do milênio que teria quando se mudasse o milênio, usar a data com os quatro números. E, no fim, deu tudo certo. Se foram executados um monte de partes no software que iam ser afetados, claro, muita gente se preocupou porque o dinheiro estava nos bancos e isso aí estava em jogo. Mas a verdade é que tudo deu certo. E não sei se teria ocorrido a catástrofe que se previa, mas é isso que é importante. Havia um prazo, uma data. Sabíamos que no ano 2000 ia chegar com certeza, então tudo tinha que estar pronto antes do ano 2000. Nós, humanos, somos acostumados, bom, se eu puder fazer amanhã, tudo bem. Então, eu disse, bom, agora está funcionando, então amanhã eu vejo. Então, o que aconteceu é que nós fomos adiando isso, postergando, porque tudo funciona ainda. Eu acho que temos que fazer alguma coisa. Nem só deixar as coisas ao bel prazer tem os melhores resultados. Felipe, eu queria dizer alguma coisa. Eu estava lendo o tweet aqui. É importante a posição dos usuários frente a todas as mudanças de paradigmas. Então, dizem, estamos em processo de migração, será acessível a todos no momento? Não é tão importante? Quanto ao pessoal externo, eu não sou técnico, que os equipamentos hoje comprados como consumidores e usuários finais já vêm preparados para utilizar esse novo protocolo de IPv6. A migração teria que ser transparente. Não seria o caso de dizer que estamos circulando no protocolo do IPv4 ou IPv6? Poderíamos ficar isolados se os equipamentos não tivessem a capacidade de se comunicar num ambiente de IPv6 quando essa migração já tivesse sido completada. Do ponto de vista técnico, estamos em duas estradas paralelas. Uns trabalham com IPv6, outros por IPv4, mas há uma intersecção e aí é que vai acontecer a tradução desses protocolos. Eu acho um pouco viável, ou é alguma coisa que nós técnicos teríamos que aprofundar. Então, em nível de usuário, nós não temos problemas exatamente técnicos. No México, em especial, se você tem um dispositivo móvel, e eu sou um usuário do Telcel, por exemplo, dessa rede, então, muitas vezes, o equipamento diz que você tem conexão de dados, mas os dados não estão sendo carregados nem descarregados. Então, quando você faz uma análise fundamental, se você está ligado a um endereço de IP, se você não tem uma assinação de IP, então é uma questão de disponibilidades de IP do provedor. Então, digamos que quando esse sistema migrar para o IPv6, vamos ter menos problemas de conectividade, então teremos uma melhor qualidade de serviços móveis e fixos, porque vi não só nas redes móveis, mas também nas redes domésticas fixas.
Também quando fazemos a conexão através de sistemas que colocam em seu domicílio uma sub-rede, você se conecta a uma rede pública que serve para muitos domicílios por sua vez, então aí também surgem problemas fortes quanto à implementação e os prestadores aí não têm disponibilidade de endereços para dar aos diferentes usuários. Bem, por outro, uma coisa que eu li do que você colocou no Twitter, referida a muitas companhias que oferecem um serviço, eu entendo que você diz, bem, eles cobram por dar um serviço, mas depois a qualidade do serviço não é tão boa, e hoje em dia está acontecendo isso exatamente com o IPv4, mas Jorge dizia que hoje em dia a questão econômica não necessariamente seria um problema, já que continua havendo investimentos para IPv4, é necessário formar pessoal para trabalhar com IPv6. E o que acontece com essas companhias, então, que você... Ou há um tema econômico de fundo aí? Pode ser que haja um tema econômico de fundo. Até onde eu entendo, no caso concreto de Telmex no México, ele já tem tudo pronto para desenvolver o IPv6. Então, quando você conversa com eles e pergunta pela disponibilidade de IPv6, a resposta deles é que o usuário não solicitou mas é que ele já tem tudo preparado. Ah, e que os provedores de conteúdo também, conteúdo também não estão ainda preparados para se conectar com esse protocolo. Então, o problema, eu não sei se é o ovo ou a galinha, eu necessito, mas não te peço, então você não me provê. Então, como dizia Jorge, o que é necessário estabelecer é algum ponto definitivo no tempo, no qual demos de maneira natural, digamos assim, essa migração ao outro protocolo para que possamos desfrutar de seus benefícios. Perdão, eu gostaria de perguntar a eles aqui. Vocês acham que é necessário colocar uma data? Eu acredito que seria muito bom ter um ponto onde, digamos, ok, até aqui vamos continuar com o IPv4, ou ir colocando, porque realmente às vezes nós esperamos que isso aconteça de uma forma mais acelerada. Então eu acredito que seria muito bom se colocássemos uma data, como ocorreu com o ano 2000, que foi forçada ao cristianismo após, quando estabeleceu a questão de Jesus, ficou ano 2000. Bem, não misturemos as questões religiosas, porque pode haver mais problemas depois. Então, parece que temos perguntas. Aproveito enquanto eles estiram o cabo para o fio para... Bem, ter uma data seria genial, mas não me parece possível, já que a internet é muito descentralizada para fazer esse tipo de coisas. Mas há umas datas que, se nós observarmos, já estão de alguma maneira estabelecidas. Nós estamos estimando o esgotamento, ou pelo menos as primeiras fases do esgotamento do IPv4, que começariam a ocorrer a partir de julho do próximo ano. Aí há uma data. Aí vão acontecer uma série de coisas, em particular a forma como são designados os endereços de IP. Isso vai mudar radicalmente. E o máximo que vão poder obter vai ser 1/22, que vocês sabem é muito pequeno. Nesse contexto, a forma como os operadores operam suas redes vai ter que mudar. Então, isso não é uma data dura, não é um hard deadline, mas é um marca um antes e um depois entre duas etapas. É um bom horizonte de tempo para colocar, digamos, como marco, e o que nós podemos fazer é difundir essa data estimada, que obviamente, como toda predição, é muito ingrato. Elas podem, as predições vão para trás, para diante, mas enfim, mais ou menos. Temos uma pergunta aqui. Eu tenho duas perguntas já. E também uma pergunta da sala. Eu tenho no chat aqui duas perguntas, uma participação remota. Uma é a seguinte: o que é necessário fazer para que os operadores de usuários massivos de DSL cheguem a IPv6 para usuários finais, levem IPv6 para usuários finais? E outra é: quais são as considerações de segurança para desenvolver o IPv6, por exemplo, num campus de uma universidade com dual stack? Bem, eu respondo. Vamos com a primeira. Jorge queria comentar algo antes? Bem, vamos fazer assim. Primeiro vamos com a primeira das perguntas. Como era a primeira das perguntas, vamos nos ordenar um pouco, porque senão vamos terminar respondendo qualquer coisa. Porque temos duas redes ao mesmo tempo. O que é necessário, então? Bem, em princípio, basicamente, os operadores têm que ter capacidade para oferecer IPv6. O primeiro que eles têm que conseguir é poder administrar os endereços. Não é o mesmo manejar IPv6 que IPv4. Talvez IPv4 seja suficiente com o Excel. Mas para utilizar um endereçamento, administrar um endereçamento IPv6, é necessário ter uma ferramenta que se chama, por exemplo, IPAM. E o que deixa é permitir ao operador administrar uma enorme quantidade de endereços, podem ser milhões, na verdade, de fato, conhecer exatamente que endereços correspondem com que usuários. Esse é o primeiro passo. Essas ferramentas já estão disponíveis e não é que elas sejam muito caras. Eu acredito que hoje não passa só pelo fato de ter a infraestrutura preparada. É necessário ter os recursos do operador capacitados e preparados para enfrentar IPv6. Esse é um passo que a companhia tem que decidir dar. E no caso de Betém, em particular, nós demos esse passo em 2007. E esperávamos que houvesse uma reação um pouco mais acelerada, não houve, mas finalmente hoje estamos prontos para oferecer IPv4 e IPv6 em pilha dupla. Isso é algo que é uma transição simples para fazer disso algo mais simples, mais fácil. Mas, de todos modos, o melhor é avançar com IPv6 de forma decidida, porque os benefícios vão ser bons em toda a cadeia de valor, até chegar aos usuários. Bem, eu queria esclarecer um pouco sobre a primeira pergunta, falar um pouco sobre a primeira pergunta. Uma coisa certa, operadores de tem muito investimento nas plantas de clientes, mas os SBS têm um ciclo de substituição bem determinado. Depende da rede de cada operador, mas pode ser entre 3 e 5 anos. Todos os SPS são substituídos de 3 a 5 anos. Então, trocar todos de vez é impensável. O ponto é, à medida que eu vou mudando, trocando por equipamentos que aceitem IPv6, então... Algumas empresas fizeram enormes investimentos que não suportam IPv6, então temos que romper esse ciclo. Sempre me vêm muitas analogias que vêm como IPv4 e as drogas. Eu vou guardar uma delas aqui, mas, por exemplo, é um ciclo que temos que romper. Depois eu gostaria de fazer um comentário sobre a segunda pergunta. Bem, eu gostaria de ir com a pergunta da sala e depois vamos com a outra pergunta e vou... Você tinha uma pergunta, não? Eu vou me levantar para que não continuem vendo minhas meias. Bem, na verdade não é uma pergunta. Eu tenho um comentário a respeito de colocar uma data limite. Isso já se está fazendo. E às vezes não se cumpre, porque ainda... tem muitas facilidades de endereços IPv4. Na IPv6 Task Force, na Europa, já faz vários anos, se discutiu, inclusive, o porquê de não... Por exemplo, eu trabalhava para a CITA, que faz aplicativos, e não pequenos aplicativos, mas sim grandes aplicativos para as aerolíneas e para os aeroportos. Essas companhias podem... Os bancos também, ou outras indústrias, esses aplicativos já não podem ser melhorados. Não se pode fazer mais upgradings. O que se teria que fazer seria fazer mais sensibilização de grandes companhias de que esses aplicativos já não dá mais para colocar em IPv4, tem que ser passados para IPv6, porque estamos falando de custos, estamos falando de que realmente são aplicativos que vão servir pelos próximos 20 anos. Então, eu creio que aí a indústria poderia se apoiar melhor a indústria nesse sentido. O que ela estava comentando, basicamente, eu volto a reforçar o que eu lhes comentei antes, é que as pessoas continuam investindo em IPv4. O que acontece é que, hoje, qualquer aplicativo de grande escala é uma aplicação modular. E como aplicação modular, se não cometemos determinados erros, se pode utilizar as bibliotecas correspondentes que nos permitam falar hoje com IPv4, IPv6 e, quem sabe, dentro de determinado tempo, vamos ter IPv8 ou IPv10, não sei. Mas o que acontece é que se trata de um conceito de como desenvolver os aplicativos. Simplesmente, como todos os dias colocamos uma funcionalidade nova, esse mesmo conceito é o que nós teríamos que ter na hora de fechar as aplicações. Não sei se lhes acontece que vocês entram, por exemplo, no Facebook e a Rui, e eles mudaram tudo e dizem, não, temos um novo perfil e o que vocês encontravam antes não encontram agora, está tudo novo. E o que eles fizeram foi uma melhoria na interface do usuário, mas... levando os usuários a outro ponto e buscando determinadas facilidades ou flexibilidades. E é precisamente isso é dado pelo desenvolvimento modular dos softwares. Isso é uma prática muito estendida, muito, digamos, comum nas companhias. É importante que, por exemplo, setores acadêmicos como as universidades, onde se preparam muito dos programadores desse tipo de soluções, é importante que eles já saiam da universidade conhecendo um pouco essa tecnologia e sabendo que isso vai ser o futuro, que as coisas vão se encaminhar por aí. Então, me parece que tudo isso redunda em benefício para todos, se fizermos com o tempo correto. essa predição de Carlos, que eu discrepo, Carlos, contigo. Há pessoas que, digamos, há determinados setores da indústria que as predições funcionam bem. Eu acredito que o que teria que acontecer é que as pessoas começassem a desenvolver a versão 6 a partir de saber disso, em vez de continuar complicando a rede, para que não façam... Ou seja, quando você coloca qualquer tecnologia nova, você está complexificando a rede... E isso leva a um custo social, colocar equipamentos, planificação, administração, tudo o que supostamente complicava a IPv6, vocês complicam de todos os modos fazendo essas soluções. E é isso que deveria acontecer em nossa região, assim penso. Bem, temos alguma pergunta por aqui na sala? Não, há uma que eu me lembro a anterior. Vou com a anterior que vocês não responderam. Quais são as considerações de segurança para desenvolver IPv6, por exemplo, num campus de universitário com pilha dupla? As considerações de segurança são essas. Falando sério, são as mesmas do IPv4. Se aplicamos um conjunto de políticas de segurança em IPv4, deve aplicar as mesmas na versão 6, que é o duplo de trabalho? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Dependendo dos equipamentos de segurança que se tenham, pode ser um pouco mais de trabalho, mas não o dobro de trabalho. Os equipamentos que estamos usando em nosso data center de LACNIC não complicam tanto nossa situação. Temos simplesmente que dizer que tal máquina não somente tem um endereço V4, mas também tem um V6. Depois as mesmas políticas são aplicadas de igual forma para as duas. E há algumas considerações específicas da versão 4 e da versão 6, mas isso é muito técnico para esse painel. Eu diria a essa pessoa que nos escreva. Eu queria fazer um comentário sobre o tema dos aplicativos que fez a senhora, que a dona Rosa fez. A Rosa tem um ponto muito válido no sentido de que a indústria dos softwares e algumas, em particular como a financeira e a das aerolíneas, tem um investimento forte em software que ninguém tem coragem de tocar ou toca com muito respeito, porque qualquer mudança tem múltiplos impactos. Há determinadas técnicas que podem ser aplicadas para expor esse conteúdo, essas aplicações, sem ter que atuar sobre as aplicações, os aplicativos em si. Isso eu queria dizer. Bem, eu gostaria de comentar algo relacionado com a segurança. Fala Jorge Vila. Não é um segredo que todos os sistemas operativos que estamos usando hoje, todos os sistemas operativos, seja da Microsoft, da Apple, de Google, os Android, todos suportam a versão 6. E o mais simpático é que os que estão preocupados pelo que vai acontecer quando a versão 6 for desenvolvida, eles têm que saber que em sua rede eles vão ter tráfego IPv6, inclusive pode ser entre máquinas que podem estar violando as políticas desenhadas para as redes de campus universitário, porque precisamente o fato de termos nos preocupados pela IPv6 faz com que nós muitas vezes não tenhamos desenvolvido as antigas. E simplesmente estamos vendo o que vai em IPv4 e IPv6 transparente. Então, eu acredito que já faz bastante tempo que era importante que nós tivéssemos nos preocupado com o tempo, mesmo sem pensar em desenvolver no dia seguinte. Mas hoje todos os usuários têm dispositivos com a versão 6. Bem, isso vamos falar aqui. Alguém dizia, como usuário finais, devemos pagar um preço final para equipamentos que suportam IPv6 ou serviços em IPv6? Eu acredito, fala Jorge Vila agora. Eu não sei o que vão dizer os operadores de rede, mas dentro da tarifa de serviço há um custo associado com o uso das direções IP. Não sei como essa conta vai variar nos provedores, né, entre versão 4 e versão 6, mas do ponto de vista do usuário como equipamento, o equipamento praticamente qualquer um suporta as duas coisas, ou se pode fazer algum upgrade no software que nos leva a um nível maior de investimento. Bem, do ponto de vista do operador, o que se tem que ver é que, basicamente, se o investimento tem que ser feito para que o IPv6 esteja ativo para todos os usuários, é necessário fazer mudanças na rede. Sem dúvida, essas mudanças vão trazer benefícios e, por outro lado, o que vai trazer é mais usuários. Eu acredito que isso tem que ser visto como uma mudança na escala da quantidade de usuários que se pode obter na hora de passar, de transitar para IPv6, de migrar para IPv6. O negócio cresce, então por isso é tão importante. Lembrem-se que hoje temos uma penetração de internet, pelo menos na América Latina, que está acima de 30, 40% ano após ano, dependendo de cada país, mas é um crescimento enorme esse. Então, se temos esse crescimento, que já estamos, digamos, sofrendo de alguma maneira em IPv4, com IPv6 isso vai ser muito mais fácil no que diz respeito à operação e vai nos permitir crescer para que essa penetração da internet seja mais alta, para ter mais usuários, para poder utilizar mais eficientemente as aplicações. Então, são questões realmente muito positivas que, afinal, vai valer a pena o investimento. Falou Gonçalo, hein? Temos agora uma pergunta. Enquanto isso, eu aproveito para comentar algo. Estou de acordo com o que disse o Guilherme. Federico? Perdão. É verdade que os equipamentos que suportam a versão 6 podem ter um delta de custo adicional. Também é verdade que os operadores não vão poder continuar funcionando como vem até agora e vão ter que gastar dinheiro, inclusive se eles disserem que não querem passar a IPv6. E seria muito ingênuo pensar que esse custo não vai ser passado. Algo vai acontecer um pouco. A tragédia de toda a situação é que, independentemente do que acontecer, vai haver um custo adicional que alguém vai ter que absorver. Os usuários, como corresponde. Agora, como usuários e como provedor, todos temos que questionar o que queremos, como queremos que seja esse custo, algo que tenha um futuro ou que é um caminho morto? Esse é o dilema, se vocês quiserem. Bem, eu sou Juan Hansu, que eu sou de um service provider. Também não tenho a culpa. E, na verdade, eu gostaria de fazer comentários, não consultas. A consulta é uma só. Se há, oficialmente falando, internacionalmente falando, algum plano para terminar com a fabricação de hardware de usuário final, que só suporta IPv4, porque a decisão é muito simples. Eu aqui saio à rua, vou à Rua Florida e compro por $35 um repeater Wi-Fi, porque o Wi-Fi da reunião me chega mal, eu configuro em 2 minutos, coloco na tomada e tenho funcionando. Se eu tenho que pensar em adquirir como usuário final, eu também sou usuário final como todo mundo, se eu tenho essa possibilidade, eu vou continuar utilizando. Então, do ponto de vista do provedor, é muito mais difícil o deployment. Por mais que você tenha opções técnicas para definir uma transição para o IPv6, a única que você tem é uma, que é a pilha dupla, porque você, como empresa, não pode forçar seu cliente a mudar, trocar equipamentos que eles tenham comprado. Se os provedores, de forma conjunta, eu te comento, nós, se vocês querem saber o nome da empresa, Giga Rede, talvez vocês não conheçam. Ah, você conhece? Bem, que pena. Nós já estamos preparando, de fato, já temos aproximadamente O backbone já suporta IPv6, falta fazer algum desenvolvimento final disso. Já estamos brincando aí com IPv6, publicamos sítios com DNS que não são públicos em IPv6, por uma questão dos medos de segurança e tudo isso. A questão é que o que vai faltar é apoio de fora para dizer, bem, senhores, ou vocês colocam uma data limite para dizer, bem, a partir de tal, aqui poderia ser qualquer organismo que reja as comunicações. Por exemplo, aqui na Argentina, eles fixaram uma data para o apagão digital do IPv4, o blackout do IPv4. Eu não digo que seja junho do ano que vem. Eu já estou preparado para IPv6 com esse repeater que eu disse que levo de férias. Que haja da mesma forma que vão deixar de andar todos os televisores analógicos, que haja uma data limite que dita, vai deixar de andar tudo o que é IPv4, e se você quiser passar a IPv6, e se você quiser ter a pilha dupla, tem que comprar um hardware que te suporte uma rede IPv4 e que seja capaz de utilizar IPv6, porque o que eu vejo por outro lado é que finalmente o problema foi lançado ao provedor de última milha. Não há nenhuma iniciativa oficial apontada, digamos, desenhada nesse sentido.
Eu acho que aqui tem uma ideia que é muito interessante em relação ao shutdown da solução de IPv4. É uma boa medida. Eu acho que a recomendação para os que administram os endereços que ainda fecham, acabou. Acelar o processo e dizer, bom, não tem mais. Nós, como usuário ou não como provedor, eu proporia isso. Me parece importante também definir uma data, dar um prazo, dizer que a partir de agora nós vamos só usar IPv6. E a rede, a partir desse momento, a rede vai evoluir e propomos, então, aos fabricantes, então, colocar um prazo, dizer que a partir dessa data não se fabrica mais equipamentos com IPv4. Eu gostaria de fazer um comentário. Embora não seja o tema do painel, muitos sabem disso. O que, que nós fazemos com os endereços na LACNIC? Aplicamos as políticas que a comunidade decide. Então, o IPv4 não vai existir mais. Claro que não vai ter um dia fixo, mas vai haver uma série de fases conduzindo a isso. Então, não vai ocorrer daqui a muito tempo, mas haverá um período de grande restrição aos acessos dos endereços. Independente do tamanho do provedor, vão haver poucos endereços. Eu não estou muito de acordo com a questão de haver um prazo. Eu acho que nós, como indústria, devemos nos autorregular. Nós sabemos que algumas regras existem e tem que ver com a mudança de fase de designação e, de fato, no caso dos provedores de serviço, há dois cenários em que o provedor compra o CPE. E no caso que o CPE é comprado pelo usuário, no teu cenário, no teu contexto em que o usuário compra o CPE, seu dever como provedor é dar a possibilidade de ter um CPE mais caro, de dar o IPv6. E você tem que ter um help desk para informar que se tal coisa está acontecendo é porque ele não está usando IPv6. Agradeço a sua contribuição do ponto de vista do usuário. Muitas vezes não se sabe. Eu vou comprar uma coisa, bom, se tem isso, aquilo, bom, esse aqui é mais barato, eu levo, e você não tem ideia, pode ser que eu Portanto, eu acho que é importante informar o usuário final. Eu gostaria de pedir que vocês falem um pouco mais devagar, porque vocês estão falando em dual stack, PV6, e está prejudicando o trabalho dos intérpretes. Uma pergunta de Costa Rica. O que acontece se os usuários finais demandam serviços de IPv6 em vez de esperar que as empresas ofereçam? O dual stack já está existindo há muito tempo. Seria muito ruim forçar a situação. Eu não quero falar de cima para baixo ou de baixo para cima. Me ensinaram na época de sindicalista que ficava feio falar na base e falar de pirâmide. O usuário deve pressionar, como se comentou, o provedor de algum software seria o que tomaria a iniciativa. O fato do usuário pressionar é uma falácia. Por que razão? Porque quando o usuário tenha um equipamento que custou não sei quantos e esse dia ele não vai poder usar porque só tem IPv6, porque ele vai se preocupar porque é um investimento que não serve para nada. É a realidade que temos todos os dias. Simplesmente os usuários começarão a demandar que haja conectividade de IPv6 quando haja algo que eles precisem aceder, que seja apenas em IPv6. Eu concordo que o pessoal do Conselho do Japão, onde eu estava há vários anos, falando do IPv6, tinham feito algumas estratégias e gostaria de fazer uma piada e gostava, que chamava Geisha do Mês. Então apareceu uma geisha, uma moça que aparecia, mas isso só podia utilizar usando a versão 6. Isso era um motivo para estimular a comunidade, dizer, bom, eu ouvi a geisha, você não. Então, esse é o tipo de coisa que vai provocar. Não é exatamente isso, mas isso vai fazer com que os usuários demandem ao provedor o acesso por IPv6. Então, se o Google só estivesse disponível através do IPv6, certamente iam tirar o couro de todos os operadores, porque é uma ferramenta que nós nos acostumamos e não podemos aceder ao Google, porque o operador não foi capaz de aplicar o protocolo corretamente. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Eu sou Raul Echeverria, da LACNIC. Eu gostaria de fazer um comentário do que foi falado antes. Em muitas reuniões, sempre aparece a equivalência ou a semelhança com o processo de apagão analógico da televisão. São realidades muito diferentes. Os emissores de sinais de televisão analógica têm um número muito limitado em qualquer lugar e são prestadores de serviços que têm licenças, são regulados pelos governos de todo o mundo. Então, é mais fácil trabalhar com eles e obrigá-los a que interrompam os sinais analógicos numa determinada data. Então, na internet é muito difícil de regulamentar, especialmente quando os que geram conteúdo são os usuários em suas casas. Então, no caso, eu acho que ainda vai continuar a haver redes que vão usar só IPv4 por muito tempo. Se nós se houver uma adoção bem-sucedida do IPv6 nos próximos anos, algumas redes ainda assim vão precisar de um longo tempo de migração. Houve um projeto num país da região, proibia a importação, na verdade, não proibia a importação, mas exigia para a importação que os equipamentos fossem compatíveis com o IPv6. Então, os fabricantes se comunicaram com o governo e disseram que, na verdade, era necessário continuar importando equipamentos e para IPv4 durante um longo tempo. Há redes fechadas ou redes de IP que não estão conectadas com a internet e outros exemplos. Então, não era necessário encarecer o preço dos equipamentos para os usuários. Então, esses temas são mais complexos do que parecem. Os fabricantes estão muito preocupados porque nós sabemos que estão muito comprometidos com a opção pelo IPv6. Então, havia uma preocupação muito grande de que esse equipamento fosse afetar o seu negócio de forma desnecessária. Eu sou Julian. Desde os anos 90, se fala do IPv6 como uma coisa diferente, que se iam esgotar as endereços de IP, a qualidade de serviços, que seria uma rede que proveria diferentes coisas em redes avançadas, que seria uma rede paralela à internet. Mas as redes avançadas ainda utilizam muito IPv4, apesar de ser uma rede dual stack. Então, fora da problemática do esgotamento de endereços, seria possível utilizar aplicativos que utilizassem essas facilidades em que o usuário... Eu não estou falando do usuário doméstico, mas sim de empresas, universidades, que podem se dar conta da vantagem de usar IPv6. Então, eu acho que seria isso muito importante para provocar essa mudança. Poderiam trabalhar com largura de banda dinâmica, que poderia ser implementado. E hoje nenhum provedor... não pode fornecer, porque não pode fazer isso através do IPv4, apenas através do IPv6. Boa tarde. Eu venho do interior da província de Corba. A primeira vez que venho a esse encontro, eu sou de uma cooperativa que fornece serviço de internet a várias comunidades, então eu queria saber para que onde vamos. E quando eu estou escutando vocês, me surge a preocupação. Bom, eu ouvi que era bom implementar a IPv6, mas para nós, fornecedores, provedores de serviços de internet pequenos, com 10 mil usuários e que cobrem as necessidades que as grandes companhias não se interessam. Então, como é que se poderia apoiar essas pequenas ISPs interiores para que migrassem para o IPv6 sem sofrer grandes problemas de custo? Ou nós estamos no interior, então ter grandes custos econômicos, mas também de mau funcionamento dos serviços, nos deixaria numa situação ruim. Eu não sei se há demanda ou meu pedido. Bom, eu não sei como é que isso seria feito, capacitando ou ter profissionais que participaram nessa transição nas entidades, que elas fornecessem algum serviço para ajudar na transição. Alguém gostaria de responder? Bem, nós temos diversas iniciativas de treinamento de IPv6 e no ano que vem nós vamos fazer o treinamento online e IPv6, não só isso, mas em termos de ter um apoio mais ativo, o que eu lhe diria hoje é que escrevam para nós e vamos ver como é que a gente pode ajudá-lo, colocando em contato com outros profissionais. O que é interessante disso é que ao redor do LACNIC surgiu uma comunidade muito ativa, como os operadores de rede, por exemplo. E a LACNIC tem uma característica muito positiva, que é ajudarmos uns aos outros. E você poderia aproveitar isso, aproveitar essa riqueza da comunidade. Eu acho que é um ponto importante que você comentou em relação a gerar aplicativos ou demanda dentro do IPv6. Eu acho que tem muitas arestas. Queremos mostrar esses benefícios e eu acho que o melhor é impulsioná-lo através ou a partir do que o usuário procura. Eu acho que essa transição tem que funcionar bem. O que, então, eu acho que o principal em relação aos usuários são os aplicativos. Os aplicativos já devem ser criados para o IPv6 e isso vai ser um driver muito importante para as questões intermediárias. Eu gostaria de entrar em contato contigo e que conversássemos mais sobre o que podemos fazer como operador. E existem ferramentas para aplicar o IPv6 desde 2006. E nós queremos fazer essa transferência o mais rápido possível para que um operador do interior possa utilizar o IPv6 de forma diretamente via dual stack ou com uma implementação menor. E que isso seja feito gradualmente. O IPv6 é, às vezes, uma grande mudança. E se compararmos com o IPv4, então, uma vez dado o primeiro passo, tudo depois se torna mais fácil. Eu gostaria de comentar algo do que o Julián falou. Pelo menos eu, a internet, eu vejo em duas fases até agora. Todo o crescimento, quantidade de usuários. Estamos sempre pensando em função de pessoas. No entanto, a internet não é uma rede só para pessoas, mas há cada vez maior presença de objetos com capacidade e com ações na rede. E isso gera uma série de mercados paralelos. Indústria de produtos para carros, entretenimento, que usam essa tecnologia e se incorporam à rede. A internet agora é uma rede de pessoas e objetos e, obviamente, de dados, porque há aplicativos que são gerenciados de outra forma. Então, desse ponto de vista, há uma mudança de paradigma muito importante e, justamente, como entender para onde vai essa tecnologia? Isso que temos que nos perguntar. E para IPv6 vai me beneficiar e toda essa tecnologia nova poderá ser utilizada. Então, não se pode negar-se a aplicar o IPv6, porque isso seria um suicídio. Então, eu acho que talvez esse fosse um tema a enfocar. A saturação da rede, tanto por equipamentos funcionais como televisões, geladeiras, qualquer coisa que tenha conectividade, faz uns 6 meses Eu me lembro que eles suspenderam a minha conexão à internet. Eu chamei o provedor e disse, pô, o que está acontecendo? Eu estou sem internet. Disse, ah, nós detectamos que você é contratado um edifício doméstico, mas você tem 20 direções de IP, 20 endereços de IP. Você está usando por via comercial. Não é, é porque eu tenho várias coisas conectadas. Eu mostrei todos os aplicativos, então... É que você não é um usuário comum. Eu tinha televisão, várias coisas, não a geladeira, cara. Bom, a questão é que isso já é uma realidade. Nós, como usuários, saturamos a rede não intencionalmente, porque de forma natural, nosso estilo de vida está levando a isso. Então, isso é importante ser considerado também pelos provedores. E havia uma outra pergunta em relação à configuração do switch, se era igual para IPv4, IPv6. Talvez os técnicos possam falar disso. Alguém vai falar do switch? Ou então nós simplesmente fazemos um switch dessa pergunta, isso é, pulamos. Bom, temos que ir fechando. Temos ainda 15 minutos. Mais uma pergunta?
Meu nome é Mariela. Eu pertenço à rede de interconexão universitária da Argentina. É mais do que uma pergunta, é um comentário que eu vou fazer, que tem a ver com esse fato de os provedores que estão... Na verdade, seu comentário acerca de um provedor do interior que está tentando desenvolver, começar e não sabe por onde ou o que fazer. É um portal que a ACMEC tem. Carlos tem mais informação que eu. Um portal que se chama portal ipv6.não-sei-o-que.net. E além de ter informação a respeito do desenvolvimento do IPv6 em distintos ambientes, tem uma parte interessante que tem relação com uma lista. Se trata de uma lista, na verdade, que vai sendo atualizada aos poucos, mas que envolve distintos provedores e organizações da região que estão levando a cabo o desenvolvimento de IPv6. Então, aí pode-se ver não somente quem em seu país está desenvolvendo, quem já fez e como fez. Além disso, tem uma seção que diz detalhes, e nesses detalhes explica até onde chegou com esse desenvolvimento. E tem a ver com como fez o desenvolvimento com, por exemplo, os operadores de cabo. Há um pequeno detalhe, um contato. Então, para os provedores que estão começando, essa lista de provedores da região vem bem. Funciona. Serve. Bem, quando você ia contar, o Carlos? Não, eu ia dizer só que o endereço é portal ipv6.lacnic.net. Bem, fala Gonçalo. Eu não entendia muito bem tudo isso, agora vejo que as arestas são muitas. Mas assim, escutando essa conversação de hoje, vejo que há uma grande complexibilidade no sentido de ver por onde começar. Usuário final em última instância, e eu estou de acordo com o Jorge, até o usuário final não ver onde tem o problema e que comprou algo que não funciona mais por não ter IPv6, ele não vai se queixar. As companhias que prestam serviços dizem, bem, eu ofereço, mas também é verdade que quando eu compro software ou algo como contava o colega, que eu não me lembro o nome agora, você continua fabricando em IPv4, então eu também não posso deixar, não posso perder o negócio, não posso dizer ao meu cliente que se ele não tiver IPv6 eu não trabalho com ele. Por outro lado, como contava Raul, os governos são assessorados de que isso é muito complicado, vamos continuar com o IPv4, o governo que tinha dito queremos que venha IPv6, vai para retrocede. Então, quem é que tem que dar o pontapé? Em algum momento, alguém tem que, digamos, se plantar em uma dessas escalas, ou então temos que ter um 2000 fictício, onde aconteça algo, que caia algo, e esse vai ser o dia em que vamos ter que trabalhar? Será necessário isso ou em algum momento uma de todas essas linhas da cadeia vai poder se colocar de acordo para começar a regular o mercado? Pessoalmente, eu acredito que não é responsabilidade de só um grupo. Fala Carlos Martínez. Nós nos orgulhamos aqui de ser multi-stakeholders. É aqui, todos somos stakeholders nisso e, por isso, todos temos uma parte de responsabilidade. Usuários finais, operadores, organizações, etc., todos temos uma parte da responsabilidade. É verdade que o usuário final é o inocente do assunto. Ele não vai poder tomar uma decisão concreta até ver que as coisas não lhe funcionam. Nesse contexto, também, me parece, às vezes, me soa uma desculpa por parte dos operadores. Ah, mas ninguém está me pedindo IPv6. É verdade, mas também nunca ninguém te pediu IPv4, que as pessoas pedem outra coisa, acesso à internet, acesso a conteúdos, etc. Não digo que todos façam isso, mas se oferecessem as queixas, talvez as coisas fossem distintas. Bem, uma proposta que ou há uns 6 anos atrás alguém propôs que houvesse um repositório de hot, de vídeos hot, que fosse só em IPv6, isso teria sido um sucesso, sem sombra de dúvida, mas por considerações não técnicas, isso acabou não sendo feito. Acredito que todos temos uma parte da responsabilidade, temos que assumir essa responsabilidade. Sim, definitivamente as coisas não vão acontecer como se pensou originalmente, mas todos nós temos que colocar nosso grãozinho de areia, senão não vamos conseguir, digamos, avançar. Eu acredito que os governos também têm sua cota de responsabilidade. Por exemplo, nesse caso, por exemplo, o governo norte-americano, o que esteve fazendo para pressionar? Eles estão desenvolvendo um cronograma de IPv6 em tudo o que é relacionado à sua infraestrutura no âmbito governamental. Mas quem oferece serviço ao governo? Aí estão todos os operadores, estão os fabricantes de software, de aplicativos, etc. Então, de alguma maneira, eles tomaram essa bandeira e disseram, bem, se nós vamos ter IPv6 em nossa infraestrutura, o país vai estar em melhor condições de assumir IPv6 de maneira geral, mesmo não havendo uma data para fazer a transição. Então, essas são formas que teríamos que buscar qual é mais conveniente em cada lugar, mas o único que nós não podemos fazer é ficarmos com os braços cruzados e tomando sol na praia. Isso é bom também, mas temos que trabalhar. Ah, um cubano pode falar isso com muita facilidade, porque tem o sol e a praia há muito tempo. Bem, uma pergunta de Luiz Espinosa, remota. Ele diz, em minha experiência na administração de dispositivos conectados, é mais simples em IPv6. O que o painel opina a respeito disso? Pode ser mais simples de usar ou não? Falando, por exemplo, do complicado que é a traçabilidade com NAT. Uma pergunta que eu mesmo estava me fazendo e estava me guardando. Quem fala é Gonçalo Camarota. Bem, agora a palavra passa para... Bem, a resposta poderia ser... Carlos Martínez, a resposta é sim. Seria mais simples. É mais simples. Há uma coisa, fala Carlos Martínez, há uma pergunta que me pareceu interessante, que pode ser um driver, digamos, um motor para motivar essa migração para IPv6. Há um usuário aqui que comentou, que sugeria que a respeito de fazer com que Google passe para IPv6, o que aconteceria isso? Bem, seria um grande motor. Realmente, teria que ser uma mudança muito forte para todos, mas talvez mostrar um diferencial de IPv6 a respeito de IPv4 para que essa migração comece a se dar de maneira mais veloz. Me parece que seria uma boa política essa. Bem, já continuamos dando, digamos, voltas ao redor da data. Nós gostamos dessa coisa da data exata, fica bonito isso. Mas o que acontece se alguns que aparentemente são inimigos ou são rivais, como Google, Microsoft, Yahoo, pois aparentemente são rivais, mas se em algum momento eles conseguem se colocar de acordo para desenvolver IPv6 em suas estruturas e deixar os serviços funcionando, ou seja, para que... aí chegaríamos à desculpa de não haver um conteúdo, digamos, em IPv4. Então, agora podemos aceder a Facebook, etc., com IPv4. O que eu vejo é que não há uma diferenciação real do ponto de vista real. Quando as pessoas não sabem quando estão acedendo por versão 4 ou versão 6, mesmo que isso pareça bobagem, as pessoas dizem, ah, porque eu vejo aqui de uma maneira e aqui vejo de outra. Isso seria interessante. A apresentação na versão 6 poderia ser mais bonita do que na versão 4. Isso poderia ser um fator motivador. Mas os que sim estão utilizando a versão 6, estão realmente utilizando e melhor. Bem, só um comentário em relação ao que dizia Frederico. Fala Carlos Martínez. Faz uns meses eu li, quando se estava falando do lançamento do Nexus 5, lhe propuseram a Google que na primeira semana das vendas do Nexus 5 que estivesse acessível só em versão 6. Não se fez, creio, isso. Mas esse tipo de iniciativa tem um poder notável, é um elemento de difusão muito mais eficaz que qualquer conferência que possamos organizar. De fato, no Uruguai houve uma experiência muito interessante com isso, que foi um jogo de futebol, onde jogaram Uruguai e Holanda, uma revancha, em 2011, creio, em Montevideo, uma revanche. E a operadora de comunicações em Uruguai teve a ideia de transmitir isso pela internet com as seguintes características. Um serviço pago em versão 4 e gratuito em versão 6. Não posso lhes explicar a quantidade de ligações que recebi de pessoas que diziam que não sabiam de que se tratava essa versão 6. E essas pessoas acabaram, digamos, se configurando em túnel para ver o jogo gratuitamente. Então, esse tipo de iniciativas tem um efeito realmente poderoso. Talvez, se pedirmos a um artista famoso, por exemplo, Madonna, Lady Gaga, que faça seu show via IPv6, talvez conseguíssemos uma visibilidade enorme e isso seria, digamos, impulsionaria uma mudança importante. E, finalmente, aí começaríamos a dar os passos na direção que esperamos. Bem, modo de conclusão, Leon. Bem, para concluir, então, eu gostaria de pedir, fala, Leon, tanto aqueles que administram ou operam as redes ou consumidores finais, que essa migração se produza de maneira menos dolorosa possível para os usuários. Isso seria minha única conclusão para este painel. Que vocês façam com que seja o mais fácil possível para nós. Eu só lhes digo, Federico fala, que a versão 6 vamos ter que utilizar... Jorge Vila, perdão. E todos os que estamos na indústria, todos nós que estamos na indústria, vamos ter mais trabalho. Todas as mudanças geram trabalho, mas definitivamente, no dia em que a rede vai mudar, quando nós tivermos todos esses dispositivos conectados à rede. Atualmente já temos de milhares de possibilidades, mas há muitas outras iniciativas possíveis e há opções reais para os desenvolvedores, inclusive pequenas empresas. Eles têm a possibilidade de criar produtos com inovação, utilizando essas novas tecnologias para dispositivos com capacidade de conexão à rede. Bem, muito obrigado. Damos por finalizada esse bate-papo. Muito obrigado por todos os que estiveram presentes, aos que seguiram remotamente, aos que fizeram perguntas. Muito obrigado a todos.